Podem voltar ao seu lugar, em nome de Jesus, que essa noite seja uma noite marcante na sua vida. Que privilégio estar aqui com vocês, na verdade é um presente que o Gui sempre me dá, de dar esse privilégio de estar aqui com vocês, entregando a palavra, pregando o evangelho. Eu acho que ele não percebeu ainda, mas eu estou sendo marcado para sempre abrir as séries. Acho que é a terceira vez, Dani. É a terceira vez que eu abro séries aqui no IUF. Eu acho que tem um lance aí que o Guilherme ainda não entendeu. Que vocês estão me chamando para abrir as séries. Olha aí, ó. Agora está profético aqui, está pentecostal. Mas certamente, estar aqui sempre é um privilégio, mas estar por esse homem aqui, Billy Graham, é mais ainda, porque hoje não vai ser uma noite de adoração, Billy Graham. Certamente não será, que nós estaríamos pecando se estivéssemos fazendo isso. Mas essa é uma noite, João, que nós vamos tratar sobre uma referência do nosso tempo, uma referência no século 20 e no século 21 também. A história dele vai se estender a 22. Enquanto Jesus não voltar, a história desse homem vai marcar muitas e muitas vidas. O reverendo Billy Graham, ele tem hoje algumas características que eu espero, de fato, que te abençoe. Billy Graham, ele carrega na sua biografia algumas características, histórias e feitos que eu tenho muita expectativa que ele possa gerar em você uma transformação de ideias, uma transformação de perfil, de ministério. Eu separei para cá, para trazer para vocês, a cronologia de Billy Graham. Eu separei aqui alguns fatos históricos da vida dele. E aí eu fiz uma enquete no meu Insta, perguntando quantas pessoas conhecem Billy Graham. E aí eu preciso fazer aqui também uma enquete. Lá bateu 80% e poucos pessoas que conhecem, e tinha uma galera que não conhecia. Então, eu vou fazer assim, para você não ficar constrangido. Quem conhece o Billy Graham, levanta a mão. Bom, bateu quase a mesma coisa. Fonte da minha cabeça, né? Isso é coisa... Enfim. Fonte da minha cabeça aqui, eu acho que tem 80% das pessoas aqui que conhecem o Billy Graham, outras não conhecem. Então, eu vou contar para vocês alguns... eu vou fazer uma cronologia da vida dele rapidamente. Aqui vai ser um momento chat GPT. Então, tenha paciência, porque dentro dessa cronologia, muita coisa vai te abençoar. Então, preste atenção, não desvie seu foco. Não mexa no telefone em nome de Jesus. Porque em 1918, aula de história, nasce em 7 de novembro em Charlotte, Carolina do Norte, em uma fazenda de leiteiros, Billy Graham. Em 34, aos 16 anos, Billy Graham se converte durante uma série de reuniões de avivamento conduzidos pelo evangelista Han. Em 43, forma-se em Webster College e se casa com Ruth Bell. E ela vira Bell Graham depois, obviamente. Em 45, torna-se vice-presidente da organização Youth for Christ International, expandindo suas atividades evangelísticas internacionalmente. Em 47, realiza a sua primeira cruzada evangelística de grande porte em Michigan. Em 50, ele funda a Billy Graham Evangelistic Association, que é a Associação Billy Graham, e começou o programa na rádio Hour of Decision. Em 53, assume uma posição pública contra a segregação racial nos Estados Unidos, insistindo em eventos evangelísticos integrados. Em 57, o pastor Martin Luther King é convidado a pregar com Billy Graham durante uma cruzada em Nova York, um evento na luta pela justiça racial. De 60 a 70, atua como conselheiro espiritual entre vários presidentes americanos. Em 74, organiza, para mim, talvez seja certamente, não é para mim não, mas acho que para toda cultura evangélica cristã, depois da Reforma, o grande acontecimento histórico cristão, que ele organiza o Congresso Internacional de Evangelização Mundial, que é o Pacto de Lausanne, na Suíça. Resultando no Pacto de Lausanne, esse documento reafirma o compromisso evangélico com a evangelização global e promove a cooperação entre as denominações cristãs ao redor do mundo. Em 83, recebe a Medalha Presidencial da Liberdade, a mais alta honra civil dos Estados Unidos. Em 2005, realiza sua última cruzada evangelística em Nova York, encerrando quase 6 décadas de pregações ao vivo. Em 2007, sua esposa Ruth falece, dia 14 de junho. Em 2018, Billy Graham falece também no dia 21 de fevereiro, aos 99 anos. Eu contei aqui rapidamente uma cronologia da vida do Billy Graham, porque nós estamos falando de um homem de 99 anos, né? Se eu tivesse que contar tudo que esse homem fez, parece até aquele texto da Bíblia, se fosse escrever todas as coisas que Jesus fez, não teria um livro para caber todas as coisas. Billy Graham realizou muitas coisas. E sucintamente eu lendo para você alguns fatos históricos de Billy Graham, talvez isso não surja muito efeito. Mas eu tive o privilégio de, em 2020 e em 2021, servir na Associação Billy Graham. Eu fui um dos pastores brasileiros que correu várias igrejas no Brasil. Na verdade, eu só corri no Rio de Janeiro, porque o evento foi no Rio de Janeiro. Falando sobre a cruzada do Billy Graham, né? Ele, depois falecido, o seu filho Franklin Graham, ele continuou fazendo as cruzadas do seu pai. E o termo cruzada foi trocado por festival para justamente trocar essa concepção de guerra, a coisa mais bélica. Então, se tornou o Festival da Esperança. E em 2021, eu trabalhei e tive o privilégio de anunciar esse festival em muitas igrejas do Rio de Janeiro. E foi assim que eu conheci o executivo da Associação Billy Graham, o Chris Thompson, que vai falar aqui com a gente agora, não ao vivo, mas ele gravou um vídeo para falar sobre uma experiência que poucos conhecem, poucos sabem da história de Billy Graham. E aí, se puder colocar para a gente aí.
Oi, meus amigos, saudações. Eu estou em casa com minha família e eu estive pensando um pouco em Billy Graham. Meu nome é Chris e eu trabalho para a Associação Evangelística Billy Graham como diretor executivo para a América Latina e amo o Brasil. Billy Graham é um homem que todo mundo tem muito respeito por ele. Deus usou este homem de grandes formas ao redor do mundo. Um dos países onde ele viajou, ele esteve em todos os continentes do mundo. Ele viajou à Austrália. Em Austrália, ele pregou a mais de 1/3 da população da Austrália. Em seu tour de Austrália, uma coisa histórica, nunca mais ocorreu algo assim. Em uma de suas pregações com milhares de pessoas presentes, teve um homem ouvindo muito atento tudo o que ele esteve falando. E quando Billy Graham orou, ele fez um convite para a gente passar adiante, para entregar sua vida a Jesus. E este homem, com muito entusiasmo, apaixonado, entregou uma bolsa que ele levava em sua mão a um conselheiro e falou: eu deixo isso com você, eu não quero isso mais, eu tenho que vir a aceitar a Jesus. E o homem correu adiante, entregou sua vida a Jesus. O conselheiro, curioso, que estava nessa bolsa, abriu a bolsa e descobriu uma arma, uma pistola, uma bomba e detonadores. Esse homem havia vindo ao evento para fazer muita destruição, para matar muita gente. Mas Deus é soberano e Deus usou seu servo, Billy Graham, para pregar as boas novas que transformou a vida deste homem. E este homem, um homem totalmente diferente agora. Deus usa homens como Billy Graham, usa pessoas simples como minha pessoa, como você, para fazer sua vontade. Ele chamou a você, assim como chamou a Billy Graham, para testemunhar das boas novas de Jesus Cristo. Então vamos a reflexionar um pouco na vida de Billy Graham, vamos a pensar como Deus pode nos usar a nós, assim como Ele usou um homem simples como Billy Graham para fazer algo incrível na história do mundo. Deus te abençoe.
Você já imaginou você pregar para uma pessoa e essa pessoa que estava querendo explodir esse ambiente aqui, abandonar essa sua vontade, explodir esse lugar e matar todas as pessoas, aceitar Jesus e entregar uma bolsa com armas, com bombas, enfim. Quando você estuda a história de Billy Graham e você se dedica a conhecer um pouco do que ele fez, e se você se debruçar às pregações de Billy Graham, talvez o que mais me marcou, talvez não, certamente o que mais me marcou, Billy Graham era um homem simples. Billy Graham era um homem de pregação simples, não era espalhafatoso. Era um homem de pregação simples, e é isso que o Chris, que é um grande amigo, um cara sensacional, executivo da Associação Billy Graham, que corre o mundo inteiro contando histórias do Billy Graham, organizando eventos do Billy Graham, ele tem para dizer que o Billy Graham é um homem simples. Mas como um homem simples prega, e dos mais de 210 milhões, eu estava lendo ali, 210 milhões de pessoas já ouviram Jesus através desse homem. Gente, 210 milhões de pessoas já ouviram o nome, a pregação de Jesus através de um homem. Certamente ele é um dos maiores homens da história, da nossa igreja, do nosso tempo. Mas a palavra simplicidade, acompanhar tantos e tantos feitos como esse, ser um conselheiro de presidente americano, e a palavra escrita simples do lado dele, isso me choca. Porque o tempo que eu vivo não é um tempo de simplicidade. É um tempo de lideranças e pastores e movimentos de muito espetáculo. Nós estamos falando de um tempo onde um Maracanã lotado. E ele pregou durante 5 dias no Maracanã, aqui no Rio de Janeiro. E para mais de 600 e poucas mil pessoas. E se você tiver o privilégio na internet, ouvir o culto e assistir partes do culto no Maracanã, aqui no Rio de Janeiro, em 74, você vai ter a certeza que você estava dentro de uma igreja pequenininha, ouvindo um pregador pregando, sem luzes, sem nada. Mas a presença de Deus de forma sobrenatural e abundante. Nós estamos falando que Deus usou um homem simples, na sua simplicidade, para arrastar milhões. Será que você consegue imaginar no tempo que nós vivemos hoje? No tempo que a gente vive hoje? Um homem simples arrastar milhões de pessoas? Você consegue imaginar um homem midiático, mas simples no tempo de hoje? Muito difícil, muito difícil. E o Billy Graham, uma das suas características foi utilizar as tecnologias do tempo, as comunicações do tempo. Ele era um homem midiático, mas simples. Mas homem midiático e usou a internet, mas a rádio. Ele fazia até telemarketing para que as pessoas pudessem ligar e serem consoladas e ouvir uma pregação, aceitar Jesus e ouvir uma mensagem. Como é que um homem midiático consegue ser simples? Como é que um homem que arrasta milhões de pessoas consegue ser? Trazer para vocês a adoração a Billy Graham, mas eu queria trazer para vocês que são chamados hoje para pastorear, para serem missionários, para liderar, para te dizer que o brilho do Evangelho não está no espetáculo, mas de um coração reto, um coração arrependido, de um coração quebrantado, de um coração simples. Eu vou ler para vocês aqui algumas coisas que o Billy Graham fez. Ao longo da sua carreira, Billy Graham pregou para mais de 210 milhões de pessoas, em mais de 185 países e territórios. Ele usou os meios de comunicação de massa, como rádio e televisão, para atingir um público global, sendo um dos primeiros evangélicos, os evangelistas, a explorar esses formatos. Como eu disse, ele tinha influência política. Billy Graham serviu como conselheiro espiritual em diversos presidentes americanos. Sua relação próxima com a Casa Branca lhe deu influência política e ele frequentemente orava com presidentes e oferecia conselhos em tempos de crise. Ele também ele se envolvia com ativismo racial, como eu disse, com Martin Luther King. Em uma época de grande tensão racial nos Estados Unidos, Billy Graham desafiou a segregação, insistindo em eventos evangelísticos, integrando de integração racial, desde 1953. Ele também convidou, como eu disse, o Martin Luther King para pregar em sua cruzada em 1957 em Nova York, mostrando seu apoio aos direitos civis. O impacto na mídia, e essa que eu quero reforçar. O programa na rádio Hour of Decision, em 1950-1954, transmitido por Billy Graham pela sua associação, atingiu milhões de ouvintes e foi um importante meio de divulgação da sua mensagem. Graham também utilizou a televisão e a imprensa, sendo uns pioneiros na evangelização midiática. Eu quero abrir um parênteses aqui. Eu não sei se nós temos aqui Billy Graham aqui dentro, mas se nós temos o Billy Graham como referência de um homem simples que pregou e arrastou milhões de pessoas, eu preciso trazer essa mensagem para mim e para você. Se o Billy Graham tivesse um Instagram, se o Billy Graham tivesse redes sociais, certamente nas suas redes sociais, no seu Instagram, ele com certeza ia ser um homem de muita relevância. E certamente muitas pessoas iam aceitar Jesus através das suas redes sociais. Se o Billy Graham tivesse as nossas redes sociais e os nossos seguidores, certamente todos os seguidores do Billy Graham reconheceriam nele um ponto da pregação do Evangelho. E aí me vem um grande tapa na minha cara. Porque o que que eu faço com as minhas redes sociais? O que que eu faço, o que que eu tenho produzido nos meus meios de comunicação? Ah, mas eu não sou o Billy Graham. Tá, mas você é o pastor Juan Costa. Você tem a sua rede social, você tem a sua influência, você tem os teus seguidores. E os teus seguidores? O que que eles têm consumido nas suas redes sociais? O que que as pessoas recebem quando entram nas suas redes sociais e colocam seu arroba e entram no seu perfil? O que que elas estão consumindo? Será que elas estão consumindo você repostando MC não sei o quê, MC não sei o quê? Será que elas estão vendo no seu Instagram um monte de bobagem? Será que quando a pessoa entra no seu Instagram, loga e coloca lá o seu arroba, ela se depara com um caminhão de lixo? O que que as pessoas, se eu entrar no seu Instagram agora, o que que eu vou ver? Então agora nós vamos colocar o Instagram de algumas pessoas. Tô brincando, pelo amor de Deus. Eu senti uma tensão. Eu falei, eu tô falando tão sério, eu não vou quebrar esse clima. Mas a gente podia fazer isso, né? Abrir o Instagram aqui e jogar uma arroba. Vamos? Não, eu acho que eu vou ser processado por isso. Mas seria muito bom. Quem sabe lá no Casa Cap eu não posso fazer sem transmissão. Anota essa, Kaique. Eu posso fazer isso contigo. Vai dar crise. Mas quando alguém entra no seu perfil, e agora voltando a falar sério, em nome de Jesus, o que que as pessoas estão assistindo? Será que se eu colocasse o seu arroba na minha pesquisa, eu sentiria a presença de Deus? Eu seria levado a Jesus? Gente, por favor, é claro que toda palavra ela tem que confrontar, tá? Senão você vai ficar aqui assistindo essa pregação tranquilão. Não é sobre você ficar tranquilão, é sobre você realmente pensar que Billy Graham, sendo simples, ele só impactou uma geração inteira, uma humanidade, uma história toda. Ele fez história porque ele tinha consciência do seu propósito. Guarda essa frase. Ele tinha consciência. Por que que ele nasceu? O Billy Graham, ele certamente, em tudo que ele fez com muito propósito. Porque os frutos dele estão aqui, do que eu acabei de ler para você rapidamente. Para não perder o tempo, eu tentei ler para você de forma biográfica muito rápido. Mas cada frase que eu disse para vocês aqui, da história de Billy Graham, de um homem pecador como eu e você, com muitos pecados, certamente, ou com certeza muito menos pecados do que eu. É um homem que entendia o seu propósito. Um homem que entendeu que se está numa escola, numa faculdade, ele está plantado ali para frutificar. Se foi plantado numa família onde não tem crentes, ou não importa se tem crente ou não tem crente, ele entendeu que se ele está plantado numa casa, ele nasceu para abençoar. Se eu estou numa igreja e se ela tem 8 mil membros, se ela tem 50 membros, eu nasci para abençoar. A trajetória do Billy Graham é uma trajetória de um homem que entendeu que ele precisava ser relevante, não para o mundo, não para o que o mundo acha, não para o que o mundo pensa, mas para aquilo que o Senhor pensa sobre ele. Porque se Billy Graham não tivesse essa concepção, ele não tinha entregado toda a sua vida para o ministério. Porque um homem que é relevante no país como os Estados Unidos e se torna conselheiro dos presidentes, era porque esse homem ele tinha em todos os olhos o reconhecimento: ali vai um homem de Deus, ali vai um homem que está aos pés de Jesus, ali é um homem que parece que não tem pecado, mas claro que tem, mas parece que não tem pecado. E será que quando você passa na calçada da sua igreja, e quando você passa na calçada da sua casa, será que quando você passa na calçada da sua faculdade, as pessoas pensam assim: ali vai um homem de Deus? É claro que essa pregação é um tapa na minha cara e na tua cara, porque ela tem que gerar isso em você, isso tem que gerar em nós. Nós estamos falando de homens que marcaram a história. Será que você é um homem ou uma mulher que marca a história da tua casa? Será que de boca fechada você prega o evangelho? Será que você precisa dizer que você é crente para que as pessoas possam reconhecer Jesus em você? Porque eu não consigo acreditar num homem que fez, através da sua amizade com John Stott, o Pacto de Lausanne, a organização do Pacto de Lausanne, o Congresso de Lausanne, e rompeu com os paradigmas e as questões que estavam ali, ó, virando questões de briga, de questões de igreja, de denominação. Um homem que rompeu um caminhar da igreja. Certamente era um homem dedicado à igreja, ao chamado, ao ministério, ao serviço. E uma das maiores mensagens de Billy Graham, você pode procurar no YouTube, se chama O Tempo. Claro que ela está traduzida e tal, acho que tem até inteligência artificial. E ela está, parece até o Billy Graham falando em português. Mas a mensagem O Tempo talvez seja a mensagem que mais me impactou na vida de Billy Graham. Porque à luz do Salmo 90, ele fala sobre o tempo, como o tempo é breve, como o tempo é passageiro, como o tempo passa. E se você trouxe a sua Bíblia, por favor, se está no seu celular, se você trouxe ela em papel, abra no Salmo 90. Porque uma das maiores mensagens do Billy Graham, que não tinha luzes, não tinha fumaça, e ele não falava de uma forma, como posso dizer, espalhafatosa, não sei se eu tenho um termo bom para isso, mas um homem de pregação simples, mas tremendamente cheio do Espírito Santo. Para uma multidão de pessoas, ele abre o Salmo 90 e fala sobre o tempo. E o Salmo 90 diz assim: Senhor, Tu és o nosso refúgio sempre, de geração em geração, antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade em eternidade Tu és Deus. Fazes os homens voltarem ao pó, dizendo: retornem ao pó, seres humanos. De fato, mil anos para Ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Como a correnteza Tu arrastas os homens. São breves como o sono, são como a relva que brota ao amanhecer, germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Somos consumidos pela tua ira e aterrorizados pelo teu furor. Conheces as nossas iniquidades, não escapam os nossos pecados secretos à luz da tua presença. Todos os nossos dias passam debaixo do teu furor. Vão-se como um murmúrio. Os anos da nossa vida chegam a 70, a 80, para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? Pois o teu furor é tão grande como o teu temor, como o temor que te é devido. Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance a sabedoria. E amém por aqui. Ensina-me a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance a sabedoria. A pregação, o tempo de Billy Graham, fala como nossa vida é pueril, Fabi, como ela passa rápido. E quando eu penso na biografia de Billy Graham, e talvez a mensagem que mais me impactou de Billy Graham, eu faço um compilado assim, junto, e fico pensando numa mensagem que Deus me deu. Um homem de Deus que marca a história. Um homem de Deus que muda uma geração. Uma mulher e um homem de Deus que entendem que nasceu para a glória do Senhor. São pessoas que entenderam o tempo. São pessoas que entenderam o tempo que nós temos do Senhor. São pessoas que entenderam a dádiva de viver. São pessoas que entenderam por que nasceram e o tempo que elas têm. Enquanto Billy Graham pregava para aquela multidão falando sobre o tempo, ele falava sobre o quanto nós investimos tempo em coisas que passam. Investimos nossos tempos, as nossas horas, em coisas que acabam. E como nós perdemos tempo em coisas que não sustentam sequer uma vontade. Se você olhar para você essa noite, e olhe para mim, se você olhar para você essa noite e fizer um cálculo do mês de setembro que já passou, você vai ver que você passou o mês inteiro correndo atrás de alguma coisa que não vale o seu tempo. Que não vale o tempo que você está gastando. Se você pegar o ano de 2024, e se você pudesse fazer um resumo das horas que você perdeu no telefone, as horas que você perdeu correndo atrás de coisas que não vão te dar prazer, mas você acha e jura que vai te dar prazer, você vai ver que você desperdiçou o tempo, a dádiva que é viver. Porque para marcar a história, para ser um homem que muda uma geração, você tem que entender que o seu tempo é muito precioso. Que o seu tempo é algo que você não devia desperdiçar. Porque o ócio que nos faz perder tempo é pecado. Se você ficar horas rodando o seu celular, rodando o feed do seu Instagram, e você vê que já passou uma, duas e três horas e você não fez nada, eu quero te dizer, você está pecando. Amém? É o amém mais fraco de 2024, amém? Porque se a gente passa horas e horas rodando o feed do nosso Instagram, sem fazer nada, você já imaginou quantas horas você podia estar sendo cheio do Espírito Santo? Quantas horas você podia estar buscando crescer na palavra do Senhor? Quantas horas você podia estar influenciando para mudar a vida de pessoas? E você está gastando seu tempo fazendo nada, nada. Um homem que marcou a história certamente entendeu o tempo dele. Ele entendeu que ele nasceu para frutificar. Um homem que não tinha dúvidas disso. Mas olha para você. Será que você tem dúvidas que o seu tempo, que o seu propósito é abençoar? Às vezes na vida, a gente se pergunta se vale a pena viver o Evangelho. Você já se perguntou isso? Você já se perguntou se vale a pena continuar esse negócio de igreja? Você já se perguntou se vale a pena esse negócio de ficar, liderar a célula, estudar a Bíblia? Você já se perguntou se vale a pena vir num sábado à noite, ficar aqui, em vez de estar na rua, numa boate? Você já se perguntou se... será que eu tinha que estar aqui? Eu podia estar fazendo outras coisas, meu tempo está passando. Será que sentado aí agora, você não está pensando assim, pô, eu podia estar fazendo outra coisa? Essas são as dúvidas que batem num coração que ainda não entendeu o seu propósito. Isso não é privilégio de vocês, não. Isso é privilégio de todo mundo aqui dentro. Quantas vezes nós estamos sentados aí, ouvindo uma pregação, e pensamos assim, será que esse negócio de igreja vale a pena mesmo? Na segunda-feira, na terça-feira, durante a sua casa, né, você na sua casa, você na sua rotina, talvez você não faça essa reflexão. Será que vale a pena ou não vale a pena? Mas na hora que você tem a oportunidade de crescer na presença de Deus, de ler a palavra de Deus, de orar, de ser influência, de cuidar de alguém, de marcar a história, você começa a priorizar um tempo desperdiçado com coisas vãs. Você pode até não ter feito a reflexão do momento, será que vale ou não vale? Você talvez nem tenha feito essa reflexão, mas talvez você já tenha tomado a decisão de dizer assim, não vale a pena. O mundo que a gente vive, e presta atenção nessa palavra, o mundo que a gente vive, o tempo que a gente vive, não quer que a gente pense. Estar num culto de um sábado à noite, ouvindo uma reflexão, é contrafluxo do nosso tempo. A pregação do nosso tempo é assim, curte, vai viver, o tempo está passando, o tempo é muito curto, e de fato é muito curto. Então aproveita, vai ser feliz, vai correr atrás dos seus sonhos, vai buscar o prazer. Você precisa de prazer, você precisa de dopamina. Esse é o nosso tempo, essa é a nossa geração. E você está sentado num sábado à noite, ouvindo uma pregação, é um primeiro passo. É um início, mas não é tudo. O Espírito Santo me incomodou a fazer essa oração de consagração no início do culto. Porque não basta estar sentado aqui dentro. Não basta vir à igreja. Não basta colocar a roupa preta, que eu acho que é um uniforme das igrejas evangélicas da juventude. Botar uma calça preta, uma camisa preta, um tênis branco e vir à igreja. Não basta. Ih, eu estou assim. Não basta. Mas, gente, tem um monte de gente assim, tá? Parece que é um uniforme. Não basta você só estar sentado aqui. Você estar sentado aqui é um grande passo, mas não é suficiente. Porque você pode estar sentado aqui, ouvindo essa palavra. Mas o teu coração só está esperando a hora do culto acabar para se entregar para os prazeres. O Billy Graham, e eu vou ficar falando Billy Graham a noite toda, é claro. O Billy Graham era um homem simples. O Billy Graham era um homem de oração. E a oração no nosso tempo é uma coisa que, eu não sei se você ora todo dia, mas vira para alguém da sua escola que não é crente e fala assim, vamos orar. O que você acha que é uma oração para uma pessoa da sua escola, da sua faculdade, uma pessoa que não é crente? O que significa vamos orar? Fechar os nossos olhos e falar com alguém que não dá para ver. Fechar os nossos olhos e conversar com alguém que a gente não enxerga. Faz sentido? Para alguns não faz sentido. Para o mundo que a gente vive, a oração e a leitura da palavra não faz sentido. Estar num culto como esse também não faz sentido. Mas o que não faz sentido para muitos de nós sentados aqui é entregar o coração verdadeiramente para Jesus. Porque se o Billy Graham conseguiu entregar a vida dele, o seu tempo, o seu ministério, a sua vida, era porque o coração dele era convertido. E eu sinto falta disso na minha vida e na vida de muitos. Um coração convertido. O meu coração precisa ser convertido a tudo que eu consumo nesse tempo. Tudo que eu estou consumindo nesse tempo precisa estar blindado de um coração cheio de Jesus. Porque o Billy Graham, ele viveu num tempo onde também vivia, acontecia muitas coisas perturbadoras na sociedade. O Billy Graham não nasceu numa época onde todo mundo era crente, todo mundo era tranquilo, não. Ele viveu em meio ao lixo da sociedade também. Mas mesmo em meio a esse lixo, ele foi um homem que se destacou na sociedade e talvez seja o homem mais importante do nosso tempo. Ele não se corrompeu, ou se corrompeu, não foi o suficiente para manchar a imagem dele. Porque o coração dele era um coração entregue para Jesus. Eu não posso ver teu coração. Eu não sei como está teu coração. Mas eu posso ver os teus frutos. E mais do que eu ver os teus frutos, é você ver os teus frutos. Quais são os frutos que você tem entregue? Quais são as suas ações históricas na sua vida? Quem você trouxe para Jesus? Quem a sua vida impactou? Quem a sua vida mudou a história? A sua vida mudou a história de quem? A sua vida está influenciando quem? Quem a sua vida tem arrastado milhões de pessoas? Como a sua vida tem arrastado as pessoas? Será que tem gente nesse culto aqui que só veio porque você veio? Será que tem gente aqui dentro que olha para você e diz assim, eu quero ser igual a ele. Eu quero me parecer com ele. Eu quero ter a pregação desse cara. Eu quero andar como esse cara. Eu quero me vestir como esse cara. Eu quero ter uma referência, a minha referência é essa menina. Será que você é essa pessoa? E olhe para mim, será que você quer ser essa pessoa? Você quer ser essa referência? O Salmo 90, ele fala sobre o tempo que passa. E gente, o tempo está passando. E a Bíblia diz, no Salmo 90, ensina-me a contar os meus dias. Ensina-me a contar as minhas horas. Ensina-me a contar a minha rotina. Ensina-me a formatar tudo que eu tenho e colocar nas tuas mãos. Ensina-me a ver o tempo que eu tenho na minha casa como obra do Senhor. Ensina-me a ver, ensina-me a ver o tempo que eu tenho aqui na igreja como uma oportunidade de ser um farol para aqueles que estão perdidos. O Salmo 90 é pedir ao Senhor sabedoria para viver o nosso tempo. Porque eu quero ser um homem que marca a história. Porque eu quero ser um homem que as pessoas vão olhar lá, o pastor Juan, cheio de pecado, cheio de coisa errada na vida dele, mas era um homem temente ao Senhor. Falava um monte de besteira, mas era um homem de Deus. Ele levou a mãe dele para o Evangelho. A casa dele aceitou Jesus através da vida dele e do irmão dele. Eu quero ter uma biografia que possa inspirar pessoas. Eu quero ter uma trajetória de vida que possa inspirar pessoas. Isso não quer dizer que eu vou tropeçar nessa caminhada. É claro que eu vou tropeçar, assim como eu já tropecei muitas vezes. Mas ainda que eu tropece, eu quero que as pessoas olhem ali. Ele caiu, mas ele buscou no Senhor um conserto. Ele buscou no Senhor uma restauração. E Deus o honrou. A história do Billy Graham é uma história muito honrosa. Um homem de muita honra. Mas foi um homem, com a sua trajetória, que pregou para mais de 200 milhões de pessoas. E quando eu fui pregar nas igrejas do Rio de Janeiro para falar do Festival Esperança, vocês tinham que ver pessoas chorando, porque fizeram parte do coral das cruzadas do Billy Graham. Pessoas emocionadas, dizendo assim, pastor, eu estava lá em 74 no Maracanã e eu cantei no coral do Billy Graham. E a pessoa chorando, dizendo, foi um dos momentos mais marcantes da minha vida. E aí eu já fico pensando, claro, eu não sou o Billy Graham, mas eu queria que as pessoas que caminham comigo olhassem para mim e dissessem assim, pastor, é um privilégio andar com você. Pastor, apesar de você ser um homem pecador, o Senhor me inspira muito, o Senhor me ajuda muito. Isso vai ter a vaidade? Claro que eu vou ficar vaidoso, eu sou muito vaidoso. Mas certamente eu vou perceber que a minha vida está entregue para Jesus. O que que você quer ouvir do tempo de hoje? Alguém que vira para você e fala assim, aí, tu é maneiro pra caramba, hein? Tu faz coisas que ninguém faz. Você é alopradão, você bebe, você faz a festa, você é o cara. Quero me parecer com você também. Quero não ter limite. Quero ver essa vida inconstante igual você também. Ou alguém que possa olhar para você e possa dizer assim: olha, você tem pecado, você também é vacilão igual a mim. Mas você é um cara especial. Você é um cara diferente. Você é um cara que me deixa mais perto de Deus. Do seu jeito, mas você me deixa mais perto de Deus. Que a tua namorada e o teu namorado fale assim: olha, você nem é muito bonito não, mas o nosso namoro me aproxima de Deus. O nosso relacionamento, porque você é uma pessoa temente ao Senhor, você me aproxima de Deus. Será que os seus relacionamentos, as pessoas que andam com você, olham para você e encontram uma referência? Porque eu não tenho a pretensão de pregar para 200 milhões de pessoas. Mas se a minha esposa olhar para mim quando eu chegar em casa e disser assim: eu vejo Deus em você, eu acho que parte do meu ministério está feito. Se os jovens lá de Vargem Grande olharem para mim e falarem assim: pastor, eu recebo Deus através da sua vida, eu vou ficar muito feliz. Nós somos pecadores. Você é um pecador com certeza. Mas apesar dos seus pecados, apesar do que somos, Deus quer te usar para marcar a história. Billy Graham com certeza tinha um pecadinho, talvez tirar a meleca, alguma coisa muito pequena. Eu não acho que ele tinha um pecado muito grande. Essa é uma coisa muito pequena. Tipo, não quero nem falar para não perder o foco. Coisa pequena. Mas certamente, apesar de ser um pecador, as pessoas olham para a história de Billy Graham e falam assim: eu quero Jesus. E você? Essa noite é para você que tem chamado. Essa noite é para você que tem propósito. Essa noite é para você que é líder. Essa noite é para você que tem enfrentado algumas questões no seu ministério. Será que é isso mesmo? Será que é a igreja certa? Será que é assim que eu tenho que fazer? Essas respostas são respondidas, né? Olha aqui. São respondidas com o tempo investido aos pés de Jesus. Um líder relevante é um líder que entrega seu tempo para Jesus. Um líder relevante é aquele que não faz contas com Jesus. Ah, já passei o domingo todo na igreja, ainda tem que vir sábado. Um líder não faz essa conta. Para ele, é o privilégio de estar aqui vivendo o que nós estamos vivendo. Um líder não faz conta. E se você estiver fazendo conta, dobra teus joelhos para Jesus, que ele refaz o teu coração. Um líder relevante tem crises ministeriais, sim. Tem crises, tem questões para serem tratadas, sim, porque nós somos homens. Nós temos dúvidas, mas as nossas dúvidas são respondidas aos pés de Jesus. Com oração, dizendo: Senhor, faz a tua vontade através de mim. Senhor, revela o teu querer, o teu propósito na minha vida. Mostra para mim se eu devo continuar ou não devo continuar. Se eu devo insistir, se eu devo parar. Um líder, como um homem de Deus, uma mulher de Deus, resolve as suas questões aos pés de Jesus. Não adianta ficar em crise dentro de casa. Não adianta vir para a igreja em crise e não colocar a sua crise no altar. Para ser um homem como Billy Graham, para marcar história e fazer a diferença, você precisa ter tempo, vida, coração em Jesus. E Deus faz. Eu falo assim: Deus faz, porque talvez você olhe para você e diga assim: eu não tenho capacidade de ter uma vida entregue, um coração para Jesus, porque o meu coração, pastor, ele está muito misturado com as coisas do mundo, porque a minha crise é muito grande. Tudo bem, nós cremos no Deus do milagre, nós cremos no Deus do impossível, nós cremos num Deus que faz coisas que a gente não imagina, que nós não temos condições de mensurar. Esse é o nosso Deus. Então deixa com Deus aquilo que só Deus pode fazer. Mas a tua parte diz assim: Senhor, está aqui o meu coração. Eu quero mudar a história da minha família, eu quero mudar a história das pessoas que moram comigo, mas está aqui, limpa, refaz, transforma, eu me quebranto, eu me coloco à tua disposição, mas faz, porque aí é no campo do milagre, aí não é dieta cristã. Eu vou fazer aqui uma rápida dinâmica aqui, levanta a mão, quem quer um coração entregue para Jesus? Lembra bem alto, quero um coração entregue para Jesus. Essa é a pergunta mais óbvia num culto, pode baixar. Todo mundo quer um coração entregue para Jesus. Quem quer um coração de Billy Graham? Nem sei como é o coração de Billy Graham, claro que eu vou levantar a mão, melhor que o meu. Ai, mais gente levantando a mão. É claro que eu quero o coração de Billy Graham, claro. Mas entre levantar uma mão e se quebrantar, há um caminho. Entre levantar uma mão e marcar história, há um caminho. Entre levantar a mão, escolher Jesus e viver Jesus, há um caminho que depende de você. Depende da tua fé. Depende da tua consciência, da tua escolha. Não precisa levantar a mão não, mas eu quero mudar a história da minha casa. Eu quero mudar a história da minha esposa. Eu quero ser bênção na vida da minha esposa. Eu quero ser um marcador de história, lá em Vargem Grande, no Recreio, aonde tiver que ser. Eu quero ser um marcador de história. Você quer? Então entrega teu coração. Nós vamos cantar, e eu te convido a ficar de pé. E o Espírito Santo falou comigo assim, antes de vir pregar, pastor Juan, não seja infiel. Você sempre está acostumado a pregar de uma forma, mas essa noite, você vai dar liberdade aos corações para não se envolver pela emoção. Quem me conhece um pouquinho sabe que Deus tem uma forma comigo, e eu tenho uma forma com Deus. Mas eu fiquei pedindo direção ali, Deus, falei, Senhor, Billy Graham é um homem simples, me ensina a ser um homem simples. Nós vamos adorar o Senhor. E essa adoração eu quero pedir a você que só abra a sua boca e só cante se for um louvor da sua vida. Nós vamos cantar uma canção que, se você conhece, eu só quero que cante aqueles que realmente querem marcar a história, querem um coração. Nós não vamos fazer aqui um apelo emocional. Eu não quero fazer um apelo emocional. Mas essa noite eu quero um apelo de corações. Corações quebrantados. Corações simples, mas corações genuínos. E aí eu vou pedir para todo mundo fechar os olhos. Todo mundo, pode fechar o olho. Porque aí ninguém vai ver você cantando, ninguém vai ver a forma. Ninguém vai ver o formato, mas só vai abrir a boca e cantar quem essa noite disser assim: Senhor, eu quero um coração quebrantado, um coração que entendeu o propósito, um coração que não se vende para o mundo, mas te escolhe. Todos de olhos fechados, por favor, em nome de Jesus, todos.
A vida está tão perto.
Cantar é uma decisão.
Prove, a paz não está tão longe. Cadê as sombras que nos seguiam? Quebrou o cristal do nosso orgulho. Ao chão. Veja, a vida está tão perto. prove, mas não está tão longe. Cadê sombras que nos seguiam? Quebrou o cristal do nosso orgulho. Veja os tronos de hoje.
De olhos fechados, você que entrega teu coração para Jesus e diz: Senhor, refaz os meus caminhos, refaz as minhas trilhas, Senhor, refaz, Senhor, o meu relacionamento, refaz o meu ministério e, Pai, refaz o meu coração. Se essa noite esse é o teu louvor, esse é o teu caminho, independente dos tronos que se levantam na nossa vida, independente de outros reis que tentam nos tomar. Independente de tudo isso, se nessa noite você diz: eu quero Jesus reinando na minha vida, reinando no meu coração, reinando no meu ministério, se essa noite você diz: Senhor, eu sou pecador, eu sou falho, eu já trilhei caminhos que eu não queria trilhar e estou trilhando caminhos que eu não queria estar trilhando, mas, Senhor, refaz, transforma, restaura, faz uma nova pessoa, arranca a crise ministerial do meu coração, arranca as dúvidas que eu tenho carregado, arranca, Senhor, essa conta que eu estou fazendo contigo, se é, eu não tenho, como eu faço para entregar, será que eu estou entregando muito? Pai, exclui essa conta, porque não tem que existir essa conta. E me dá um coração genuíno aos teus pés. Me faz um coração que entrega a minha vida e diz: eu quero que minha boca seja para a tua glória. Eu quero que as minhas mãos sejam para a tua glória. Eu quero que o meu namoro seja para a tua glória. O meu noivado para a tua glória. O meu casamento para a tua glória. A minha vida para a tua glória. Se você quer tomar essa decisão de refazer caminhos, e é refazer caminhos, caminhos que apontam Jesus, sai do teu lugar e vem cantar comigo aqui na frente. Sai do teu lugar e vem cantar aqui na minha frente aqui. Sai do teu lugar e vem aqui à frente. Libera espaço aí, pessoal. E se você entende o seu ministério também, Sai do seu lugar e olhe para essas pessoas que estão aqui na frente também. Se você entende seu chamado, me entrega aí. Sai do seu lugar e vem orar para essas pessoas que estão aqui. Pode sair, vem. Vem ministrar nos corações. E é nesse tempo, eu te peço um tempinho, olha para mim. Líderes não tomam decisões emocionais. Líderes não colocam a sua vida na emoção. Apelos são momentos onde nós nos quebrantamos sim. Mas nós não somos levados por emoções. Não é o movimento emocional, sai do seu lugar e vir aqui à frente. Sai do seu lugar e vir aqui à frente, olhe para mim, é uma decisão, é totalmente intencional. O nosso corpo adora o Senhor. Então quando alguém te pede para levantar a mão, é porque o teu corpo adora o Senhor. Quando alguém te pede para botar a mão no coração, é porque o teu corpo adora o Senhor. Então quando você sai do seu lugar e vem aqui à frente, é você dizendo: Senhor, eu dou passos em tua direção. Não por emoção, não porque todo mundo veio. E esse é um grande problema do nosso tempo, porque isso aqui não é espetáculo. Isso aqui não é espetáculo. Isso aqui é o momento onde nós estamos sendo elevados para Jesus. E nós temos que escolher Jesus. E olhe para mim, talvez o evangelho é pregado e a gente não percebe a sutileza que é. Se você crê, você será salvo. E a gente acha que crer é só olhar para Jesus e dizer assim: eu sei que ele existe. Crer não é saber que Deus existe, porque o diabo sabe que ele existe. Crer é dizer assim: eu coloco a minha vida aos pés de Jesus, eu coloco toda a minha vida em Jesus, e é por isso que você é salvo. Porque você diz assim: eu creio que Jesus é suficiente para saciar tudo que eu tenho. Não é uma decisão emocional, é uma decisão totalmente intencional. E essa noite é daqueles que querem fazer história, não para a sua glória, não pela vaidade, não pela multidão de milhões de pessoas. Porque se uma pessoa aceitar Jesus, a festa nos céus. Basta uma pessoa se entregar para Jesus, que será festa nos céus. Então se você arrasta milhões como Billy Graham, mas se seu pai aceitar Jesus, porque você veio aqui à frente, a festa nos céus, amém? Não é sobre decisões emocionais. O louvor vem, o louvor quebranta, mas não se engane pela emoção. Entenda que vir aqui à frente é dizer: Jesus, amanhã eu quero fazer da minha vida um culto como esse. Amanhã eu quero viver a intencionalidade do evangelho lá no meu trabalho, lá na minha casa. Você quer isso? Você está disposto para viver isso? É uma decisão. Essa é a decisão que te fez fazer aqui à frente. Então eu pedi para você se levantar, porque a canção...